Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o nosso entrevistado de hoje é o advogado Luiz Roberto Arens. Ele traz para a gente mais informações sobre sociedades empresariais. Vamos tirar algumas dúvidas especificamente sobre as chamadas sociedades limitadas. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui o Dr. Luiz. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É sempre um prazer vir aqui conversar com vocês.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que é uma sociedade limitada e quais são as suas principais características?
Bem, a sociedade limitada é um tipo societário que, justamente pelas suas características, é o tipo societário mais utilizado para a constituição de empresas no Brasil. Mais de 90% das sociedades brasileiras utilizam a forma de sociedade limitada, que tem como principal característica a limitação da responsabilidade dos sócios àquele valor que foi investido no capital social. Ou seja, numa situação normal, em que não existem abusos ou ilegalidades ou fraudes cometidas por nenhum dos sócios e nem pela sociedade, por mais que essa sociedade limitada enfrente uma situação de um endividamento muito elevado e o seu patrimônio, aquele patrimônio da sociedade, não seja suficiente para o pagamento de todas as dívidas, ainda assim o patrimônio pessoal dos sócios está protegido e não vai ser atingido para o pagamento de dívidas da sociedade. Por isso o nome, sociedade limitada, que é uma sociedade na qual a responsabilidade dos sócios é limitada àquele valor que o sócio decidiu investir. Outra característica importante na sociedade limitada é o controle da sociedade necessita de que o sócio reúna sob a sua titularidade 75% do capital social. Ou seja, se eu tenho uma sociedade em que o capital social, por exemplo, é de R$1 milhão, o sócio, para que ele tenha o controle pleno desta sociedade, ele precisa ter sozinho 75% ou R$750 mil investidos naquela sociedade.
E doutor, o senhor agora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são as vantagens e também as desvantagens de uma sociedade limitada?
Eu penso que a maior vantagem da sociedade limitada seja mesmo essa limitação de responsabilidade dos sócios. Essa característica típica das sociedades limitadas permite que os sócios, previamente, no momento de constituição do negócio, planejem qual aquele valor do seu patrimônio pessoal que o sócio quer colocar na atividade empresarial. Eu posso planejar qual é o valor do meu patrimônio pessoal que eu quero colocar sobre o risco do empreendimento. Porque, veja, quando eu digo que o patrimônio pessoal do sócio não responde por dívidas da sociedade, isso significa que a responsabilidade do sócio está limitada, mas que ele pode, sim, perder todo aquele valor inicialmente investido. Então, se o sujeito destacou do seu patrimônio um valor de R$750 mil, por exemplo, para investir naquela sociedade, caso a sociedade não tenha sucesso e fique altamente endividada, o sujeito, o sócio, ele vai perder aquele patrimônio inicial que ele investiu, né? Então, eu penso que essa é uma grande vantagem da sociedade limitada, que é a possibilidade de permitir aos sócios se programar e poder estabelecer quanto do meu patrimônio que eu quero colocar sob o risco da atividade empresarial. Outra vantagem é a facilidade da sua constituição. Hoje em dia, nós temos contratos sociais para a constituição de sociedade limitada. Eu posso ter uma estrutura de alta complexidade, dependendo da situação concreta em que eu estou trabalhando, como também eu posso ter uma estrutura societária extremamente simples. Né? Uhum. A própria internet oferece modelos de contratos sociais assim, de uma simplicidade tremenda que facilita a sua constituição. Naturalmente, à medida que o negócio se torna mais complexo e à medida em que aumenta o valor do capital investido, os sócios acabam tendo a necessidade de tornar aquela sociedade com uma administração mais sofisticada, com uma estrutura societária mais sofisticada. Eu também penso que essa é uma outra vantagem da sociedade limitada. Você pode ter uma estrutura muito simples, como também pode ter uma estrutura altamente complexa, né? Como desvantagem de uma sociedade limitada, eu entendo que essa necessidade de concentrar um grande volume de capital nas mãos de um sócio, para que esse sócio possa ter o controle da sociedade, eu imagino que isso seja uma desvantagem. Para você ter ideia, na sociedade anônima, por exemplo, o sócio consegue ter o controle da sociedade desde que ele tenha um pouco mais da metade do valor em total do capital da empresa. Então, se eu pego uma mesma sociedade em que o capital social é de R$1 milhão, se essa sociedade utilizar a estrutura de uma sociedade anônima, o sócio controlador precisa ter R$500.001, ele consegue ter o controle daquela sociedade.
Uhum.
Já numa sociedade limitada, o sócio controlador, ele precisa ter R$750.000 para poder ter o controle daquela sociedade. Então, isso numa sociedade em que o capital social é de R$1 milhão, eu tenho uma diferença que, dependendo da pessoa, acaba não sendo muito significativa. Mas se eu pego uma sociedade de grande porte, uma sociedade industrial, em que o investimento é de R$100 milhões, então eu acabo tendo que um sócio precisa ter 75 milhões de reais para ter o controle, ao passo que numa sociedade anônima ele consegue ter esse controle com 50 milhões e mais alguma coisa do capital da sociedade. Essa necessidade de concentração grande de capital para ter o controle, eu penso que seja uma desvantagem da sociedade limitada. Né? Outra desvantagem também é que a sociedade anônima permite a emissão de debêntures, que são títulos de dívidas que a empresa pode emitir para fazer uma venda no mercado ou uma venda para algum investidor. Esse título de dívida possui uma remuneração, possui correção monetária, taxa de juros, e isso facilita com que a empresa obtenha recursos para investir no seu negócio. A sociedade anônima permite que as empresas emitam debêntures e negociem no mercado. Já a lei das sociedades limitadas não tem essa previsão. Então, o sócio de uma sociedade limitada, ele acaba tendo menos opções de captação de recursos para investir no seu próprio negócio. A lei de sociedades anônimas, ela permite isso de uma maneira muito mais ampla. A lei de sociedades limitadas, ela é mais restrita, né? E, por fim, a sociedade limitada, ela não permite a constituição de sociedade entre cônjuges casados sob o regime de comunhão universal de bens.
Uhum.
Então, se eu tenho um casamento em que os cônjuges são casados em comunhão universal de bens, eu não posso constituir uma sociedade limitada em que os dois cônjuges participem da sociedade. Mesmo que eu tenha outros sócios, além do próprio casal, na sociedade limitada, um casal casado em comunhão universal de bens não pode compor a mesma sociedade. Essa mesma limitação não existe para as sociedades anônimas. Então, na realidade, eu tenho vantagens e desvantagens em cada uma das sociedades com limitação de responsabilidade. Eu citei aqui como comparativo a sociedade anônima, por ser um tipo de sociedade em que o sócio também tem a sua responsabilidade limitada. O seu patrimônio pessoal também fica protegido. Mas tanto a sociedade limitada quanto a sociedade anônima possuem vantagens e desvantagens. E cabe ao consultor, ao advogado, à pessoa que está orientando os empresários naquele momento, esclarecer se naquela situação concreta é mais adequado uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima.
O que vale mais a pena, né, doutor?
O que vale mais a pena, exatamente.
Doutor Luiz, eu queria agora pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em cotas.
Cotas numa sociedade limitada é aquela unidade que é utilizada tecnicamente para a divisão do capital social. Então, o que acontece? A lei brasileira, ela não limita o valor das cotas. Então, desde que eu tenha uma cota de valor de um centavo de real ou mais, está tudo certo, está tudo dentro da lei. Então, o que, que eu vou fazer? Eu coloco, por exemplo, na nossa sociedade hipotética em que eu tenho um capital de R$1 milhão, eu vou fazer esse investimento de R$1 milhão, e se o valor da minha cota for, por exemplo, de R$1, eu vou dizer que eu tenho uma sociedade com um capital social de R$1 milhão, em que esse capital está dividido em 1 milhão de cotas, cada cota de R$1. Então, o que, que acontece? À medida que novos sócios forem entrando, eu vou separando as cotas e vou dividindo entre os sócios. E a partir da concentração maior ou menor de cotas em poder de cada sócio, que eu vou estabelecer o percentual de cada sócio em relação ao capital. E assim que eu vou poder saber se aquele sócio é um sócio controlador, uhum, ou é um sócio minoritário, é a partir dessa concentração de cotas.
Uhum. E doutor, as cotas sociais, elas podem ser livremente cedidas ou existem algumas limitações nisso?
A nossa legislação de sociedades limitadas, ela contém uma regrinha própria que é chamada direito de preferência. Esse direito de preferência significa o quê? Significa que se eu tenho uma sociedade com 3 ou 4 sócios e um destes sócios, ele quer vender a parte dele, quer ceder a parte, quer alienar de qualquer maneira, quer fazer uma doação, né? Ele quer transferir essas cotas de qualquer forma para um estranho que não pertence ao quadro de sócios, uhum, da sociedade, ele obrigatoriamente, antes de fechar negócio com esse terceiro, ele tem que garantir a preferência dos atuais sócios da sociedade para que esses sócios, em situações iguais de forma de pagamento e de prazo e de valores, eles tenham a preferência na aquisição daquelas cotas. Então, o que, que acontece? Se eu tenho uma sociedade limitada com 4 sócios, e um desses 4 sócios quer vender a participação dele para um estranho que ainda não integra o quadro de sócios da sociedade. Então, esse sócio que quer vender, antes de fechar negócio com um estranho que ainda não pertence ao quadro de sócios, uhum, ele tem que garantir a preferência dos atuais sócios da sociedade e tem que oferecer essa participação para quem já é sócio. Porque os atuais sócios, eles têm preferência na aquisição das cotas quando em idênticas condições com terceiros. Essa mesma regra de direito da preferência, ela já não é obrigatória nas hipóteses de transferência de cotas entre sócios. Então, o que, que acontece? Nessa mesma sociedade com 4 sócios, se um dos 4 sócios pretende vender a sua participação e ele vende isso para uma outra pessoa que já é sócia da empresa, os outros sócios não precisam nem sequer ser consultados. Uhum. Isso acaba gerando algumas distorções, porque veja bem, é uma facilidade que a lei estabelece, ou seja, eu posso fazer o negócio com quem já é sócio, não preciso convocar os demais sócios, não preciso tratar de direito de preferência com os demais sócios, mas por outro lado eu posso alterar o equilíbrio entre os sócios dentro de uma sociedade sem que os sócios minoritários fiquem sabendo. Então veja, por exemplo, uma situação em que eu tenho uma sociedade com 3 sócios. Um desses sócios tem 50% do capital e os outros 2 sócios têm 25% cada um. Digamos que um dos sócios que tem 25%, ele queira vender a sua participação e ele venda para o sócio que já tem 50%. Esse, uhum, negócio, salvo alguma regra especial no contrato social, a lei não obriga que seja observada nenhuma preferência em relação ao segundo sócio de 25%. Então, se o negócio acontecer, é possível que no futuro eu tenha uma sociedade somente com 2 sócios, em que ficou definido o controle em favor de uma pessoa que adquiriu 75% da sociedade, sim, e o outro sócio, que tinha 25%, acaba sendo minoritário, né? E ele nem ficou sabendo da possibilidade desse negócio acontecer. Quando ele descobriu, o negócio já aconteceu, porque a lei prevê essa possibilidade. Então é preciso que as pessoas, os sócios, no momento de constituição da sociedade, entendam essa possibilidade e decidam se é conveniente deixar essa possibilidade livre no contrato social ou se é conveniente limitar essa possibilidade, estabelecendo também o direito de preferência entre sócios.
Uhum.
Então, a lei impõe o direito de preferência na venda de participação societária para estranhos, mas ela não impõe esse mesmo direito de preferência na venda de participação entre sócios.
Uhum, mas isso pode ser acordado entre os sócios daí, né, doutor?
Exatamente. Cabe a cada sociedade, os sócios têm que combinar isso, analisar o que é mais adequado naquele contexto.
Uhum. Doutor, eu queria pedir agora para o senhor explicar para a gente o que significa a gente falar em um sócio remisso.
Veja, Jéssica, quando eu constituo uma sociedade limitada, os sócios, eles se reúnem e se combinam e decidem qual o negócio que eles vão explorar e qual vai ser o volume inicial de capital que vai ser necessário para iniciar o negócio e como que esse volume de capital vai ser dividido entre os sócios. Se nós vamos desenvolver uma determinada atividade e daí concluímos que é preciso reunir R$1 milhão e daí eu tenho 4 sócios, por exemplo. Desses sócios, um tem uma situação financeira mais confortável do que os outros, mas todos eles querem ter a mesma participação social de 25% no capital, por exemplo. Isso significa que eu vou ter um capital social de R$1 milhão, dividido em 25% para cada um dos 4 sócios. Cada sócio tem que contribuir para a sociedade com R$250 mil na formação inicial do capital.
Uhum.
Se um sócio não tem condições de fazer aquela, integralizar todo o seu capital naquele momento, ele não tem essa disponibilidade financeira de R$250 mil, isso pode ser feito tanto em dinheiro quanto em bens, não tem nenhum problema, né? Esse sócio, ele vai postergar no tempo aquela contribuição. Então, o que acontece? A sociedade é constituída, o capital social fica definido em R$1 milhão, alguns sócios vão ter feito a integralização total da sua participação, então ele retira R$250 mil em dinheiro ou em bens e entrega para a sociedade, mas um sócio, ele só tinha, por exemplo, R$50 mil. Então, ele vai ficar devendo para a sociedade R$200 mil, uhum, para que ele possa concluir a integralização de toda a parte com que ele se comprometeu na formação do negócio. É comum que os contratos sociais estabeleçam um prazo para que isso ocorra. Então, se eu, por exemplo, numa sociedade não tenho disponibilidade inteira, valor necessário, eu vou fazer a integralização do valor que eu tenho. E eu, por exemplo, digamos que os meus sócios me concedam 1 ano para fazer, uhum, a integralização do valor que falta. Se eu não cumpro esse prazo de 1 ano e não concluo a integralização, aí eu vou ser chamado de sócio remisso.
Sim. Uhum.
Porque eu não contribuí integralmente com a minha parcela de dinheiro ou de bens para a formação do capital social. E isso, numa situação extrema, pode inclusive resultar na minha exclusão da sociedade.
Uhum. Né?
Porque o que pode acontecer? Uma das hipóteses é que se eu deveria integralizar a minha parte com R$250 mil e só apresentei R$50 mil, é possível que os outros sócios rateiem os R$200 mil faltantes entre si e eles façam a integralização. E a minha participação social, que era de 25%, vai ser reduzida.
Uhum.
Você vai dizer para 5% ou para 10%, tem que fazer a continha ali da proporção. E numa situação extrema, que é um resultado pior do que eu ser diluído, ou pior do que eu ter a minha participação reduzida, é eu ser expulso da sociedade.
Uhum. Né?
Justamente por quê? Porque eu não cumpri integralmente com as minhas obrigações de integralizar a minha parte em dinheiro ou em bens para a formação do capital social da sociedade.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná com o advogado Luiz Roberto Arens. Ele tira algumas das nossas dúvidas a respeito de sociedades limitadas. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor Luiz, somente os sócios eles podem ser administradores de uma sociedade limitada? E tem alguma restrição quanto a isso específico?
A nova legislação de sociedades limitadas, ela inovou com a previsão expressa de que os administradores de sociedades limitadas, eles podem ou não ser sócios.
Uhum.
Na legislação antiga, era comum a gente falava, ele é o sócio-gerente. E esse sócio-gerente, que era formalmente o administrador da sociedade limitada. Agora não. Agora eu posso ter administradores sócios e posso ter administradores não sócios. Isso também é algo que depende dos sócios combinarem entre si e estabelecer uma regra a respeito no contrato social. A lei dá uma liberdade bastante grande para os sócios estabelecerem qual é a estrutura de administração que é mais adequada para aquela sociedade. Então, se eu tiver uma sociedade pequena, com um investimento pequeno, eu posso ter uma estrutura de administração simples. Então, eu tenho o próprio sócio que administra ou o sócio majoritário que administra, dependendo da situação, o sócio mais velho que administra, ou numa estrutura mais complexa, com investimentos maiores, eu posso ter uma sociedade administrada por 2, 3, 4, não tem limite. Então, eu posso ter 5 sócios administradores na sociedade. Dependendo da situação, se o contrato social permitir, e isso pode ser feito conforme a lei, eu posso ter administradores simultaneamente. Numa sociedade, por exemplo, com 5 administradores, eu tenho 3 administradores que são sócios também da empresa e eu tenho 2 administradores que não são sócios da empresa. Isso permite que a sociedade limitada tenha sócios, que são os donos do capital, o sujeito que comprometeu parte do seu patrimônio para constituir a empresa, mas que muitas vezes não tem conhecimento de administração da empresa.
Uhum.
Ele pode contratar alguém no mercado, pode contratar uma pessoa qualificada para isso, um sujeito habilitado para isso, um profissional de administração e nomeá-lo como administrador da empresa e ele vai exercer então a administração da empresa em conformidade com a lei. Dependendo da situação também, eu posso ter sociedades em que eu preciso ter alguns administradores com determinados conhecimentos técnicos. E é difícil você encontrar uma pessoa que tenha conhecimentos técnicos muito variados. Né? Então, eu tenho um sujeito, ele tem uma especialidade, por exemplo, em mercado imobiliário. Eu posso contratá-lo, então, para ser administrador de uma empresa em que ele tenha uma atuação mais específica com o mercado imobiliário. Se essa mesma empresa diversificou suas atividades e daí tem uma outra atividade em que eu vou trabalhar agora com o mercado de automóveis, eu posso contratar um outro administrador que seja especialista nesse mercado. Então, assim, a lei não limita as hipóteses de estruturas de administração. Cabe à criatividade do advogado, do consultor, dos sócios, escolher a estrutura que é mais adequada para aquela sociedade.
Uhum.
Né? As limitações, as restrições, são quando eu tenho pessoas que querem ocupar o cargo de administrador da sociedade, elas não podem ter condenações criminais por crime falimentar, por crimes contra a economia popular, por crime de peculato, por crime de suborno. Esse tipo de pessoa não pode exercer a atividade de administrador da empresa. Não é qualquer crime, são esses crimes que estão mais relacionados com questões financeiras, com questões de administração. E outra curiosidade é que o Código Civil, ele prevê expressamente que o contrato social deve indicar a pessoa que exercerá a administração. Mas, juridicamente, eu tenho pessoa natural, que é o ser humano, e eu tenho a pessoa jurídica, que, apesar de ser uma abstração, pro direito, a pessoa jurídica é uma realidade, é algo concreto. Então, como a legislação, ao tratar de administração de sociedades limitadas, ela prevê a necessidade de indicar a pessoa que exercerá a administração, existe uma corrente de interpretação dessa lei que entende possível nomear pessoas jurídicas como administradores de sociedades limitadas. Né? É uma corrente minoritária e a tendência é que no futuro essa disputa, essa dúvida a respeito da interpretação acabe sendo superada, porque já existe em trâmite no Congresso Nacional um projeto de lei para alterar esse artigo de maneira a constar expressamente que a administração deve ser exercida por pessoas naturais.
Uhum.
Né? Então, de maneira geral, as limitações são essas.
Seriam essas. Doutor, eu queria pedir ainda para o senhor explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais que são os outros tipos de sociedades empresariais que existem.
A legislação brasileira prevê vários tipos de sociedade. Então, uma que eu já falei aqui é a sociedade anônima, né, que tem suas características próprias. Existem também sociedades em comandita, sociedades em comum, sociedades em nome coletivo. Tem uma outra sociedade que é chamada sociedade em conta de participação. Então, veja, cada uma dessas sociedades, ela tem características próprias e peculiaridades próprias, né? Com toda certeza, a sociedade mais utilizada no Brasil é a sociedade limitada.
Uhum.
Mas dependendo da estrutura empresarial com que nós estamos trabalhando, eu posso ter várias destas sociedades atuando conjuntamente. Vai depender do que eu preciso ter na realidade e quais as características que eu preciso buscar em cada uma destas sociedades para montar a estrutura societária que eu preciso.
Uhum. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu só queria perguntar na opinião do senhor, essa legislação atual que nós temos para o direito societário, ela tem atendido às necessidades das relações jurídicas ou não? O que precisaria mudar?
Veja, Jéssica, no Brasil nós temos uma tendência, sempre que a realidade da vida nos mostra algumas situações complicadas de serem resolvidas, a tendência do brasileiro é propor uma mudança na lei ou é criticar a legislação e tentar... Normalmente essas mudanças de lei feitas assim de maneira repentina ou para atender uma determinada situação específica acabam tendo um resultado pior do que a realidade que eu tenho hoje.
Uhum.
Né? Então eu penso o seguinte, muito mais do que tentar modificar a legislação atual... Eu acho que é mais produtivo nós tentarmos entender com mais profundidade a legislação atual e trabalhar com a legislação que nós temos. Né? Porque veja
Sim.
bem, eu tenho uma lei societária muito boa, que é a Lei de Sociedades Anônimas, que é a base de todo o direito societário. Então, quando eu falo, por exemplo, de sociedades limitadas... As sociedades limitadas, ela vai buscar conceitos na sociedade anônima, que é uma lei já, uma lei que já tem 40 anos, né?
Uhum.
Já está muito interpretada, já está muito sólida, já está muito bem compreendida, foi alterada, foi uma lei que teve algumas atualizações no ano de 2001. Então, assim, é uma lei muito boa. E a lei de sociedades limitadas, ela acabou... revogando a lei antiga que nós tínhamos, que era uma lei de 1919.
Bem antiga.
Uma legislação muito antiga, mas era uma legislação muito simples.
Uhum.
E a lei de sociedades limitadas, ela deu ela tornou mais complexa a estrutura de uma sociedade limitada. Né? Então eu penso o seguinte, antes de tentarmos mudar a lei ou criticar a lei que nós temos, é mais conveniente aprofundar o entendimento da estrutura jurídica que nós temos hoje, que não é uma estrutura jurídica ruim. O que acontece é que, na grande maioria das vezes, ela é mal interpretada. E daí isso gera uma insegurança jurídica muito grande.
Uhum.
Assim como uma mudança frequente na legislação gera uma instabilidade jurídica muito grande. Então, eu penso assim... Para os negócios, para os empresários, para a sociedade como um todo, é mais eficiente termos um aprofundamento no entendimento da legislação atual do que termos frequentes mudanças na lei. Porque o que eu mais escuto dos empresários, Luiz, eu estruturei o meu negócio em conformidade com a lei e agora a lei mudou.
Uhum. Doutor Luiz, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.